UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conhece alguém que tomou gosto pela literatura depois de encontrar a Turma da Mônica? Já discutiu as tiras da Mafalda nas aulas de Geografia e História? E já observou o sorriso de um cão depois de ler uma tira do Snoopy? Os quadrinhos podem ir além da dimensão do entretenimento. A partir de hoje, dia 13 de agosto, profissionais da educação já podem se inscrever no curso Quadrinhos, Linguagem e História, promovido pela Fundação Clóvis Salgado e ministrado pelo professor Márcio dos Santos Rodrigues, com quem eu conversei mais cedo. Confira.
Professor, qual é o papel das histórias em quadrinhos no processo educativo?
As histórias em quadrinhos, elas contribuem, né, para fornecer aos alunos, aos professores, né, um outro tipo de linguagem, né? Eu acho que demanda o professor, no caso, ter um conhecimento específico da cultura visual e, além do processo de leitura, né, de diferentes meios de comunicação, né, diferentes suportes, as histórias em quadrinhos forneceriam essa base, né, com, no caso, narrativas por meio de imagens. Ela já tem um papel muito expressivo no ponto de vista da comunicação, né, e também uma outra percepção de outro gênero de leitura.
As histórias em quadrinhos, elas ainda são vistas como literatura para jovens, ou elas podem ter também um papel educativo para os adultos?
Na verdade, a sua questão, você já começou com a literatura. Quadrinhos não são literatura, por vários motivos, né? É uma linguagem com códigos específicos, tem uma diferença, né, com relação à literatura, em termos de linguagem mesmo, né? Só que as histórias em quadrinhos eram vistas como gênero de leitura, não de literatura, né? E era voltado exclusivamente para crianças, né? Que criou-se essa espécie, né? Esse estereótipo, né? Com relação aos quadrinhos. Só que, mesmo aqueles quadrinhos com personagens de fotojuvenis, né, já tem uma outra percepção deles, né, com relação ao tratamento, né. Eles podem servir também para questões mais ditas mais adultas, né, questões mais sérias. Não quer dizer que os quadrinhos que sejam para criança, eles não trabalham com questões mais sérias, né. Mas, na verdade, eles trabalham com códigos que são particulares ao universo das crianças. Então, na verdade, tem quadrinhos para diferentes gêneros, né? Porque se a gente for ver em várias culturas, aí a questão dos quadrinhos já tem, às vezes, um público bem mais amplo, né? Do que se a gente considerar no Brasil. Só no caso japonês, já tem diferentes tipos de mangá, para faixas etárias as mais diferenciadas e também para gêneros mais diversos.
Bom, agora em relação ao curso, né, quadrinhos, linguagem e história, quais quadrinhos que vão ser abordados no curso e quais autores de quadrinhos?
Na verdade, eu trabalho com uma tradição bem ampla, né? O curso ele tem a percepção também, né, de fazer um pouco da trajetória histórica, né, das histórias em quadrinhos. Então, já começa basicamente no período de desenvolvimento das histórias em quadrinhos, né, que tem uma perspectiva quase que transnacional. Então, eu vou muito por autores europeus, autores norte-americanos, latino-americanos. Aí, depois tem quadrinho nacional, quadrinho africano, quadrinho japonês. Então, para falar de vários autores, né? Aí eu já lanço mão, né, para fazer mais ou menos um grande apanhado, um grande panorama histórico, né, com relação a essa linguagem. Então, com relação a autores europeus, aí já vai, né, varia desde um Hergé até um Moebius, um Enki Bilal, ou então no quadrinho latino-americano, né, aí tem a questão do Osterheld, né, que é o autor do Eternauta, né, e tem uma biografia do Che. E no quadrinho norte-americano passa não apenas pelos quadrinhos de super-heróis, mas também por uma outra tradição, por várias tradições, né? De autores até mais autorais do quadrinho underground. Então já tem esse grande número de autores, né? No quadrinho japonês já tem autores, tanto homens quanto mulheres, né? Que contribuíram bastante para esse gênero.
Ainda em relação ao curso, ele pode ser feito por todos os tipos de educadores ou tem um perfil específico? Pode ser, assim, professor do ensino fundamental, ensino médio, como que é?
Na verdade, o curso, o professor, né, de qualquer modalidade pode fazer o curso. Até professores que até a princípio não teria nenhuma relação, né? Professores de física, né? Já chegaram a se matricular no curso. Mesmo porque tem quadrinhos que são também baseados no ensino de física. Então, a questão dos quadrinhos é trabalhar no ponto de vista da linguagem. E dá para professores de diferentes áreas, né, trabalharem com os quadrinhos. Então, o curso também é aberto não apenas aos educadores, mas também eventuais interessados, né? Geralmente quem é do ramo, né, que está com a preocupação também de entender a questão da linguagem, né?
E, professor, como é, atualmente, como é o papel assim, dos quadrinhos na educação? Eles estão presentes ou você acha que eles tendem a ganhar mais espaço nas escolas ou ainda não tem muito espaço? Como que é essa cena em relação aos quadrinhos?
Os quadrinhos, eles têm entrado no ensino, né? Desde mais ou menos o Brasil, se for, a gente for fazer um panorama histórico, desde a década de 80, só que dos anos 2006 para cá, com o PNBE, né, com o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, os quadrinhos têm sido indicados, né, para a lista do governo. Então, os quadrinhos acabaram entrando, né, na questão de um programa de governo destinado às escolas, só que, na maioria das vezes, os professores não têm instrumental para lidar com esse material em sala de aula. Ou então, o tipo de quadrinho que é indicado, né, às vezes é simplesmente produzido, né, com a pretensão de concorrer, de ingressar no PNBE. Então, os quadrinhos têm entrado à torta e direito, né, na questão de educação, e eu acho que demanda também um incentivo aos professores conhecerem essa linguagem, né, porque geralmente se tem a ideia, né, de que quadrinhos é um gênero de fácil leitura, quando na verdade não é, uma linguagem complexa, né, que acho que demanda do professor ter um preparo para trabalhar com essa linguagem, do ponto de vista da educação.
Bom, e agora falando um pouco sobre a linguagem, quais são os estilos tradicionais, assim, de quadrinho aqui no Brasil? Eles são muito diferentes das histórias de quadrinhos de outros lugares do mundo, por exemplo, os quadrinhos americanos ou até mesmo os orientais?
Não, tem autores, né, no Brasil que acabam se apropriando, né, da linguagem do comics, né, do quadrinho norte-americano super-herói, ou então vão muito pro estilo do mangá. Mas só que mesmo fazendo, às vezes, uma espécie de confissão a esse gênero, acaba produzindo um gênero que é tipicamente nacional. Ou então tem autores, né, se pegar, por exemplo, Flávio Colim, né, que é até falecido, já tinha uma outra pretensão. Aí a gente reconhece tão traço distintivo, né, uma distinção no trabalho dele, que é quase um quadrinho totalmente nacional.
O que seria um gênero tipicamente nacional? Você pode dar um exemplo?
A Turma da Mônica seria um exemplo, né, de um quadrinho nacional. É, mas falar de quadrinhos, às vezes falar de rotular de quadrinho nacional é meio difícil, né? Porque os quadrinhos, eles são um gênero aberto e tem uma perspectiva transnacional. Então, às vezes, o autor que está produzindo no Brasil, ele está desenhando um quadrinho que vai ser comercializado no mercado norte-americano. Ou então, o quadrinho que chega aqui no Brasil, né, às vezes ele tem uma estética que ele acaba, né, fazendo uma espécie de diálogo com outras tradições de quadrinho. Então, não tem como nem falar também no quadrinho tipicamente norte-americano, né, falar que ele é um quadrinho com pretensões que sejam simplesmente lá criados nos Estados Unidos. É porque a gente tem também que desmistificar, né, a ideia de que quadrinho é simplesmente um gênero fechado, né, com códigos, que não tem diálogo, né, com outras mídias. Então, às vezes, vai depender muito do autor, né, do autor do Brasil, fazer um diálogo até mesmo com a própria cultura do Brasil nacional, né, e também ele acaba fazendo, às vezes, um diálogo com outras matrizes, né. Eu acho que, na verdade, trabalhar com quadrinhos vai fazer com que o professor tenha que ter um olhar mais amplo, né, de que essas barreiras, né, às vezes, do nacional, internacional, elas são, às vezes, meio equivocadas. Então, eu acho que, na verdade, por exemplo, se a gente considerar um quadrinho tipicamente nacional, tem ótimos exemplos. Por exemplo, o Enfio, que fez a produção dele mais na questão do cartoon, né, ele tinha uma produção quadrinística. E a gente pode ver, né, que tem um traço que é quase um diálogo com a tradição brasileira, em termos de cultura política, né, ou então dos temas que são tratados. Aí, no geral, é a questão mesmo do quadrinho entendendo como prática, e não simplesmente como formato específico, com uma linguagem, né, fechada, com, às vezes, com uma certa característica, né? Quando, na verdade, quadrinho é uma prática social. O quadrinista, quando ele produz um quadrinho, né, ele está lançando mão de uma expressão. E, às vezes, um autor ele pode fazer uma expressão que seja tipicamente nacional, dependendo do tema que ele vai trabalhar.
Bom, e professor, e as mulheres? Como que elas são representadas nos quadrinhos atualmente? Elas são representadas?
Às vezes são representadas, né, com um certo padrão que até é desconsiderado, às vezes, né, por quadrinistas mulheres, mas no mercado japonês tem quadrinistas mulheres. Até, por exemplo, se a gente fazer um retrospecto, né, das mulheres mais ricas do Japão, elas são mangakas, né, elas produzem quadrinhos. Então, na verdade, já tem uma penetração enorme de personagens, tanto mulheres, né, como autores também.
Mas no Brasil, a participação das mulheres ainda é restrita? Se comparada com a dos personagens masculinos?
Em termos gerais, sim. Eu poderia, não poderia se falar sem sombra de dúvida, né? Que ainda o lugar da mulher ou de outros personagens, né? Como negros ou indígenas ou grupos minoritários que aparecem nos quadrinhos, às vezes acabam sendo representados, né? A presença deles quase sempre de uma maneira quase estereotipada. Então, na verdade, eu acho que, às vezes, né, a presença de personagens femininas ou mesmo de mulheres produzindo quadrinhos acaba sendo restrita, né, comparado com o número de profissionais que são do sexo masculino. Ou então tem temáticas, né, que acabam nem chamando atenção para questões, né, de gênero de uma maneira mais séria. Então, eu acho que, na verdade, é algo que está sendo construído no momento. Por exemplo, aqui até no Brasil tem o exemplo das Lady Comics, né? Que é um grupo de mulheres que produzem quadrinhos. Até vai ter um evento aqui de discussão, né, com relação à representação da mulher ou então de outras temáticas, né, relacionadas ao feminino, de uma maneira bem mais ampla.
O curso Quadrinhos, Linguagem e História, ministrado pelo professor Márcio dos Santos Rodrigues, está com inscrições abertas. E as aulas vão do dia 21 de agosto até o dia 9 de outubro. Para outras informações, no site paláciodasartes.com.br ou no telefone 3236-7400.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.